Romanos 12, 2, 1 e 2, aliás, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e outro, algumas traduções que eu gosto mais diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para que experimenteis qual seja, diga comigo, boa, agradável e perfeita. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Amém? Fazer uma oração breve. Pai, nome de Jesus, é a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. A tua palavra nos envolve, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos molda, a tua palavra nos levanta, a tua palavra, ela é tudo. É tudo em nós. Sem a tua palavra nós não seríamos nada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a palavra que se fez carne. O Senhor não é apenas o verbo, o logos, mas tu és aquele que entaberculou, aquele que se encarnou. E nós agora temos a palavra viva, a palavra rema, e nós podemos nos alimentar, ensinar e principalmente viver ela. Obrigado, Espírito Santo, porque sem a tua ação nas nossas vidas, nós não poderíamos e não seríamos nada. Amém? Gente, a metanoia. O que é metanoia? Metanoia significa mudança de mente. Mudança de mente. Literalmente é quando um ser humano, ele, de repente, ele faz como que se fosse uma formatação na sua mente, no seu ser. Ele tem crenças, ele tem valores e tem princípios que foram criados, desenvolvidos desde a sua idade mais tenra, infância, segunda infância, adolescência, juventude e assim por diante. E essas crenças, esses valores vão moldando como a pessoa pensa, como a pessoa ela se comporta, como a pessoa ela desenvolve a sua vida, a sua cultura. Mas essa forma de viver, essa forma de pensar, ela nem sempre vem de encontro ou ela está de acordo com os valores e com os princípios da palavra de Deus. Eu me lembro que durante muitos anos eu tinha uma oração e que me fazia chorar muito. Era a oração onde eu queria aprender sobre o reino de Deus. E eu, mesmo cursando teologia, mesmo estudando a Bíblia, mesmo vivenciando e pregando até mesmo o Evangelho, eu ainda chorava e clamava a Deus, dizendo assim: Senhor, eu entendo tão pouco do teu reino, ensina mais o teu reino para mim, mostra, revela o teu reino para mim. E eu, os anos foram passando, o tempo foi passando, e eu percebia que me faltava algo. E obviamente que salvação é ato, e mudança de mente é processo. Então eu estava num processo, e a coisa ainda não tinha literalmente acontecido de fato. Já era, não era a mesma pessoa, já era uma nova criatura, mas o processo de mudança, ele passa por três níveis. O nível número um é o deixar. É quando você encontra Jesus e você é confrontado e você abre mão de uma série de coisas, você deixa. O segundo nível, é quando você se permite que a cruz de Cristo entre no teu interior e você seja moldado, que você seja livre, que você seja liberto, e que literalmente você venha e deposite todas as coisas aos pés da cruz. Agora a tua justiça é Cristo. Mas mais à frente você vai descobrir que esse processo, ele vai te levar aonde você vai ser confrontado nas suas motivações. Inclusive hoje de manhã tem uma mensagem no YouTube, depois se você quiser dar uma corridinha lá e ouve, que eu falei, o que te move, ou seja, quais são as motivações. Então esses níveis vão acontecendo gradativamente. Não adianta você achar que Deus vai tratar suas motivações se Ele não tem acesso ainda ou deixar da sua vida. Se você não está disposto a abrir mão, mudar. Eu conversava com um casal e eu dizia para eles, né, eles estavam conversando, dizia para mim assim, que uma das mensagens que eles ouviram e que colocaram eles em xeque foi quando eu disse, olha, dentro do contexto da mensagem, você precisa ordenar a tua casa, você precisa colocar a tua casa em ordem, você precisa organizar a sua vida. Obviamente que isso é um passo, e aí obviamente que isso daí vai ter desdobramentos. Dentro de um contexto ainda voltando, que eu gostaria, eu queria naquele momento de aprender mais do reino, eu fui para a palavra de Deus e busquei alguns subsídios. Eu vou dar uma dica, quem gosta de dica aí? Só eu? Leia o livro de João. João é um livro que os outros livros, ele é sinópticos, eles são praticamente idênticos na sua grande maioria. O livro de João não. O livro de João, ele foi escrito para os gentios e ele traz a mentalidade do reino na perspectiva do discípulo. E se você quiser realmente entender, se relacionar intimamente com o Rabone, você tem que aprofundar no livro de João. E no capítulo 3 de João, conta a história de Jesus, quando foi visitado por um homem que era fariseu, era um doutor da lei, chamado Nicodemos. Nicodemos chegou na casa de Jesus para conversar com Jesus, e Jesus disse assim, olha Nicodemos, se você nascer de novo, você vai enxergar o reino. Ou seja, quando você se arrepende, quando você entende quem você é, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando você entende que o que Davi disse é, em iniquidade fui formado no ventre da minha mãe, é o chamado pecado original, que eu e você carregamos junto de nós, quando você entende isso, obviamente você também entra nessa consciência de arrependimento, o que faço, como faço, ou seja, as coisas que estão nas nossas vidas, como eu disse, que nós temos que deixar. E quando você entende, quando você toma essa verdade e a palavra de Deus te coloca nesse xeque e você assume a tua posição, de repente você vislumbra uma nova perspectiva, que é a perspectiva do reino de Deus. Agora você começa a ver o reino de Deus, e quando nós vemos o reino, enxergamos o reino, nós passamos a desejá-lo, nós queremos estar mais próximo dessa revelação, dessa verdade. Só que isso por si só não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque de repente você fica atraído por uma coisa por um determinado momento. Eu costumo olhar muito para minha filha, a Anisoi, ela como criança, a gente sempre está buscando colocar o foco dela, a atenção dela em alguma coisa que possa, né, tirar a atenção dela na coisa errada, mas ela fica 5 minutos com atenção em um determinado objeto, ou uma determinada situação, ou um programa, etc., e de repente a atenção dela muda. Ou seja, você pode até ser atraído, você pode até se arrepender, você pode até entender essa questão da iniquidade, e você pode olhar o reino de Deus e desejar o reino de Deus, mas os dias se passam e você pode parar de desejar, você pode parar de querer vislumbrar o reino de Deus. Por quê? Porque o mundo, ele nos atrai. O mundo, ele nos fascina. As suas propostas não são ruins. Aliás, a princípio não são ruins, mas a Bíblia diz que o fim de cada um deles é morte. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tudo bem, se você nascer de novo, você vai enxergar o reino, mas se você nascer de novo da água e do Espírito, você entra no reino. A Bíblia diz que houve dois Adão, o primeiro e o último. O primeiro foi feito alma vivente, o último, o Espírito vivificante. E o que significa isso? Que quem está vivendo ou foi ativado, vivificado por Cristo, agora sua perspectiva não é terrena, não é carnal. O livro de Tiago fala muito bem a respeito disso. A tua perspectiva, a tua visão é de dentro do reino para fora. E como eu tenho pregado, tenho ensinado, tenho, né, ministrado aqui, durante todo esse ano, eu falei muito sobre isso, o reino de Deus não está em crise, o reino de Deus está em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós não vivemos em crises, podemos ter lutas, dificuldades, momentos, né, que isso daí é a circunstância. Paulo diz que é com muitas tribulações que nós entramos no reino. Sim, é verdade, e daqui a pouco eu vou te explicar a respeito do processo de metanoia, como que se dá o processo de metanoia na vida de um homem e de uma mulher. Mas o reino de Deus está bem, o reino de Deus tem um rei que é Senhor, que é provedor, que é a fonte inesgotável de todo conhecimento, de toda sabedoria, de toda boa dádiva. O reino de Deus emana amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então quando você entra para dentro do reino, as coisas que estão para o lado de fora não te chamam mais tanta atenção, porque agora você está relacionando, como diz um amigo meu, um profeta, ele diz assim, no mundo de Deus, dentro desta esfera onde nós podemos desfrutar de tudo que Cristo nos preparou, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo escreve os Efésios, ele diz assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então, quando você vê o reino de Deus, quando você está literalmente com a perspectiva de dentro para fora, aí você descobre que é muito mais legal, é muito melhor você estar dentro da loja do que ficar olhando vitrine. Eu acho que essa é uma perspectiva bem legal para você entender o que eu quero transferir para você hoje. Tem pessoa que passa a vida inteira vendo vitrine, mas tem pessoas que entram dentro da loja e fazem a compra, executam a coisa, a coisa acontece. E é isso que Deus tem para você. Deus não tem para você uma vida de espectador. Chega na vitrine e fica olhando para a vitrine. Ai, que sapato bonito, ai, que relógio bonito, ai, que calça bonita, ai, que celular bonito. Ai, que carro bonito, eu queria tanto um carro desse. Agora você não vive na perspectiva apenas de uma pessoa que está vendo vitrine, mas você vive na perspectiva da pessoa que está desfrutando, entrando, conquistando, adquirindo isso, vivendo isso. E a moeda do reino vai mostrar para você que honra, que semeadura, sabe, que humildade, que serviço, isso tudo, meu querido, não são moedas, como que se diz, ouro de tolo, na verdade são os verdadeiros valores que movem o coração de um homem e de uma mulher. Por isso que nós temos que nos mover em Cristo, tudo que fazemos, temos que fazer em Cristo, é Ele que é a centralidade, é Ele que é a razão de todas as coisas. No mesmo livro, no livro de João, no capítulo 2, conta a história das bodas de Caná da Galileia. E as bodas de Caná da Galileia é algo muito interessante. Capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos, estavam com seus discípulos e foi num casamento que aconteceu em Caná, perto de Nazaré. Uma cidadezinha bem pequena, inclusive. E Jesus foi nesse casamento. Chegou no casamento, o casamento não é como esse casamento de agora, que começa assim, ainda mais nesse momento agora, né? O casamento começa assim, quando é às 6 terminou. Não, o casamento lá demorava dias, 2, 3, 4, 5, em alguns casos até uma semana. Imagina, os convidados vieram, ficavam hospedados na casa do noivo, da noiva ali, e eles começavam a comer, a almoçar, eles bebiam, eles se alegravam, eles se divertiam, até tinha uma época específica do ano que eles faziam casamento, era entre as colheitas, entre a semeadura e a colheita, para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem desfrutar. E o que ocorreu? Jesus estava no casamento, a mãe de Jesus estava lá, os discípulos de Jesus estavam lá, e de repente, no meio desse processo aí de alguns dias, né, de festa, acaba o vinho. Então o que iria acontecer quando acabou o vinho? Vamos despedir todo mundo, né? A centralidade era a alegria, era o alimento, era a bebida, né, para eles, e de repente vão mandar esse povo embora. A mãe de Jesus olhou de um lado, olhou do outro e falou, epa, vou até Jesus, vou levar essa situação para ele. E quando ela levou essa situação para ele, ele olha para a mãe dele e fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas a mãe de Jesus, e é bem interessante, eu vou abrir um aspas aqui e dar uma revelação para você. A mãe de Jesus pode ser eu e pode ser você. todos que geram Jesus no seu interior, que Jesus é formado dentro deles, é mãe e irmão de Jesus. E agora a mãe de Jesus olha e fala: não, eu sei que chegou a hora sim. Ele está falando que não chegou a hora dele, mas é o ápice da hora dele, mas ele chegou o momento de dar o start, o início do ministério dele. E a Bíblia diz que a mãe de Jesus chegou para os servos, né, para as pessoas que estavam trabalhando, vamos colocar assim, para os garçons da festa, e disse assim: olha, fica ali perto dele ali, ó. Se ele der uma ordem, vocês obedecem ele. E todo mundo ficou assim, com expectativa, né? Pô, eu acho que ele vai dar o dinheiro para pagar a conta, né? Ele vai produzir alguma coisa aqui para nós, ele vai conseguir providenciar vinho para nós. Aí Jesus chama os garçons, os servos da festa, e fala assim: olha, vocês estão vendo aquelas metretas ali? Estão vendo aqueles... É como que se fosse vasilhas bem grandes, né? Vocês estão vendo aquilo ali? Encha todos eles de água até a tampa. Tinham 6 metretas. Foram lá e encheram elas. Cada metreta conseguia suportar até um pouco mais, um pouco menos, mas em média 100 litros de água. Então ele mandou encher 6 metretas, eram 600 litros de água. Aí eles foram, encheram de água até a tampa. Ninguém ficou questionando por que ele mandou fazer aquilo, fizeram. E de repente, depois de terem enchido a metreta de água, Jesus falou assim: agora vocês vão lá e pegam essa água e leva para o mestre sala provar ela. E aí então os garçons foram lá e encheram os vasos, os jarros com água, e levaram até o dono da casa para ele provar. E quando ele bebeu, ele falou: uau, foi o Jack que mandou, estou brincando. Cara, que vinho é esse? Que bebida é essa? Até agora nós estávamos bebendo vinho aqui, achando que era o melhor, mas vocês guardaram o melhor para o final. Então eu quero trazer aqui algumas coisas que acontecem no processo de metanoia na vida do ser humano. Número 1, 6 metretas cheias de água é o número do homem. 6 é o número do homem na Bíblia. Então você e eu temos que encher de água. Água na Bíblia é a palavra. Então você tem que encher de palavra até aqui, ó. Não existe metanoia sem você estar cheio da palavra. Vou repetir isso daí, porque tem muita gente querendo viver metanoia e é lata vazia. Lata vazia não produz metanoia. Só produz metanoia quem tem a palavra de Deus no mais alto nível da sua existência. Por isso que eu quero te dizer o seguinte: se você não fez isso, faça, coma o livro. Como é ele? Parece que não vai estar acontecendo nada. Tem gente que vai julgar, vai falar: ah, só. Olha a Bíblia ali. Mas, coma a palavra. Se alimente dela. Se alimente. Deixa a palavra de Deus entrar. E agora, segundo passo. Como que acontece metanoia, pastor? Quando você está cheio da palavra. Por mais que você tenha Jesus na sua vida, tenha anjos da sua vida, as hostes espirituais voando sobre você, você não está isento de problemas. E quando você estiver vivendo a plenitude do conhecimento da palavra de Deus na sua vida, e a sua vida encher de problema, você não vai falar: cara, Deus não me ama, Deus não me quer, minha vida é um fracasso, eu não dou certo, eu sou isso, sou aquilo. Não, você vai falar: uau, Deus está querendo fazer algo novo na minha vida. Deus está me dando a oportunidade de manifestar, de apresentar para Ele aquilo que eu aprendi dEle na palavra e colocar em prática. Presta atenção, não é só ouvir a palavra. Informação sem experiência não gera conhecimento. É informação mais experiência que é igual a conhecimento. Tem alguém falando uau aí? Impressão minha. Yeah. Que é isso, gente. Essa foi grande, hein? E aí então, quando você tem esse ingrediente na sua vida que se chama problema, tribulação, circunstâncias adversas, você vai passar por uma fornalha, você vai passar por um momento de pressão. Tem crente que não gosta de pressão, tem pessoas que não gostam de ser cobrado, tem pessoas que não gostam de passar de vez em quando por um processo de humilhação, mas isso faz parte de quem quer viver metanoia, porque ou você tem uma mentalidade carnal e humana, ou você assume uma postura e tem uma revelação da mais profunda de todas elas, aonde onde você não simplesmente seja um homem e uma mulher que vive observando e vendo vitrine, mas agora você entra dentro da loja e você descobre que tudo já foi comprado, que tudo já foi pago, que tudo está ao teu alcance e que você pode desfrutar. Ou seja, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, bendita seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Agora, aonde as pessoas vejam tragédias, você vê oportunidade. Aonde as pessoas veem problemas, você vê que Deus está agindo, trabalhando, renovando. Aonde as pessoas têm reclamação, você tem uma palavra de esperança. E aí então a metanoia vai fazer com que você veja as coisas, que você interprete as coisas totalmente diferente do contexto das demais pessoas. E agora você começa a viver não por vista, mas isso aqui, meu querido, eu gostaria até de colocar aqui como complemento daquilo que eu comecei a falar hoje de manhã. Quem vive metanoia não se move em si mesmo, mas se move por fé. Fé, fé é o que move, fé é o que determina, fé é o que impulsiona. E é isso que faz a diferença. Essa é a diferença que faz a diferença. A metanoia, meu querido, vai produzir vinho novo. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, alegria e satisfação no Espírito Santo. Aonde tem a escassez, você vai ter abundância. Aonde tem, meu amado, pessoas derrotadas, você vai levar a luz de Cristo. E você vai mostrar para elas, sim, você vai se levantar, você vai crescer, você vai mais longe. Deus está nesse lugar nessa noite. Só que é o seguinte, meu querido, eu posso viver metanoia e uma pessoa que está do meu lado não vai viver metanoia. Como eu sei que uma pessoa não está vivendo metanoia? A Bíblia diz que no jardim do Éden a mulher viu que a árvore era boa, agradável, mas também era desejável. E ela foi lá e pegou do fruto e ela colocou aquilo que é desejável, a satisfação, como que se fosse aquilo que vem em primeiro lugar na sua vida, aquilo que fosse o objetivo da sua vida. Eu falei hoje isso de manhã. Tem gente que se move por necessidade, tem gente que se move por interesse. Mas Paulo, ele está organizando a mente, ele está organizando o coração dos adoradores, e ele diz: quem está vivendo metanoia não se molda segundo os padrões do mundo, tem uma moldagem. E qual é a moldagem? Ele se molda pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Ele não é uma pessoa conformada, ele não é uma pessoa que se sente derrotado diante das circunstâncias. Meu querido, vou ser bem honesto para você. Ouve o que eu vou te falar, vou compartilhar algo de Deus que estava na minha vida. Durante muito tempo, contra o sistema, eu me sentia derrotado. Durante muito tempo eu olhava o sistema, criticava o sistema e odiava o sistema. Eu dizia, eu não tenho condições de fazer nada. Mas o dia em que eu experimentei, ou quando eu entendi que eu não preciso me moldar e que eu posso viver essa vida de metanoia, eu descobri um Deus que atua, que age, que interfere, que faz. Só que nós não podemos viver carnalidade, nós não podemos viver uma mente humana, terrena, mas nós temos que nos aprofundar. E o aprofundamento vai te direcionar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, quando você experimentar um vinho novo, quando você for provado, você não vai abrir mão dos teus valores e dos teus princípios, você não vai jogar fora o teu ouro. Muito pelo contrário, você vai andar na direção do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. Jura mandar a gachou. Que se levante os adoradores.